Olá para você que segue ligado aqui no nosso site, o Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim para a gente destacar os fatores que estão influenciando aí os preços do açúcar. Na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres, os preços têm trabalhado pressionados negativamente nessa sessão. E para a gente entender quais fatores estão ditando o mercado, a gente convidou o João Baggio, ele que é diretor-presidente da G7 Agro Consultoria. João, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso site. É uma honra te ter aqui para a gente poder falar sobre um mercado tão importante.
Boa tarde, Andressa. Primeiramente, um prazer estar falando com você hoje pela primeira vez. E boa tarde aos ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Vamos lá.
Exatamente. João, o mercado hoje iniciou, trabalha pressionado e queria entender, é a safra asiática, tanto da Índia quanto da Tailândia, que tem contribuído para essas pressões negativas nos preços?
Exatamente. Apesar de uma perspectiva de quebra na safra brasileira, na quantidade de cana que vai ser moída nessa safra, a Índia esse ano aqui teve um desempenho muito bom, com uma perspectiva inclusive de aumento de exportação de açúcar esse ano aqui. A Tailândia também teve um desempenho excelente, ela vem num crescente aí de 1 milhão de toneladas anualmente aí na produção dela, incrementando essa produção. Isso faz com que, apesar da gente ter aqui uma perspectiva de quebra na quantidade de cana entregue nas usinas e uma perspectiva de menor produção de açúcar no Brasil, esses fatores estão aí inibindo e até deprimindo os preços nas bolsas internacionais.
João, a gente fala da oferta, uma boa oferta. Queria entender como está essa demanda global pelo açúcar. Como se desenha essa demanda para a gente entender como ficam os preços também aí no curto prazo?
Olha, você vê que na safra de 24, nós tivemos aí ótimos preços com queda na produção da Índia, queda na produção da Tailândia. O açúcar de beterraba da União Europeia vem caindo de produção ao longo do tempo. Esse ano aqui estimam que uma redução de 500 mil toneladas lá na produção de açúcar de beterraba fez com que os preços do açúcar chegassem a níveis aí de 19, 20 centes de dólar por libra peso. Todo mundo aqui no Brasil voltou a fazer açúcar. Inclusive, para você ter uma perspectiva, as usinas aqui do Brasil fizeram negócios nesses níveis de preço, fizeram hedge. Então, apesar do preço baixo do açúcar, das cotações internacionais hoje estarem baixos os preços, ainda assim a safra brasileira vai ser mais açucareira do que alcooleira devido a esses contratos que foram fechados anteriormente num nível de preço aí muito bom.
João, você pontuando sobre a safra brasileira, a gente também tem se encaminhado para uma finalização da safra, né? A gente tem visto aí colheitas e acredito que no próximo mês a gente já vai ter esse ciclo encerrado. Queria entender exatamente sobre isso, sobre a produção de etanol dessa safra e mais do que isso, a gente hoje tem um grande competidor do etanol, que é o etanol de milho, que a gente tem visto aí que tem avançado bastante. E como fica a competitividade entre o etanol de açúcar e o etanol de milho?
Olha, hoje ainda não tem essa competição. Nós estamos vendo aí que ainda bem o governo autorizou aí o aumento na mistura da gasolina com esse combustível aí, o E30. Então agora nós temos aí uma mistura de 30% de álcool anidro na gasolina, e esse aumento na demanda de álcool anidro vai ser suprido esse ano aqui com etanol de milho, tá? Porque, como eu falei anteriormente para você, as usinas esse ano ainda vão, essa safra no Centro-Sul vai ser mais açucareira do que alcooleira. Se você pegar em nível de preço, você vai ver que as cotações internacionais a 15, 16 centavos de libra peso compensa mais você fazer etanol aqui no Brasil e vender aqui, compensa mais do que você fazer açúcar. Mas como as usinas fecharam negócios há 2 anos atrás, fizeram hedge, travaram o preço num nível de preço acima de 19 centavos de dólar, então elas vão cumprir esses contratos e vão fazer mais açúcar. E graças a Deus ainda o etanol de milho vai atender a demanda desse adicional do etanol na gasolina. Agora, abrir essa competição, Andressa, nós vamos ver aí futuramente, não agora. Agora o etanol de milho está compensando a safra mais açucareira do que a alcooleira nas indústrias do Centro-Sul. Vamos ver mais para frente, mais algumas safras, aí como vai ser essa competição.
Exatamente. E queria entender como estão os preços aqui no mercado interno. É, a gente pode presumir que o etanol aí fique um pouco mais elevado, já que boa parte vai ser destinado para a produção de açúcar?
Creio que não, porque se você observar os últimos meses aí, o consumo de etanol está estável com leve tendência de queda. No caso do etanol hidratado, que você adiciona aí, que você abastece direto no carro. Está tendo, vamos dizer assim, estável o consumo e até com, às vezes, com níveis de queda no consumo. Ah, logicamente, o etanol anidro que vai ser misturado na gasolina vai ter um aumento na procura. Esse aumento vai ser compensado aí, essa quantidade que estão fazendo, que vem vindo num crescente a produção de etanol a base de milho, está sendo muito bem, um crescimento aí acima de 10, 12% ao ano, então vai suprir essa demanda. E os preços relativamente estáveis, não temos aí perspectivas de falta do produto na entre-safra.
Certo. E agora, adentrando, eu queria abordar com você mais especificamente sobre essa safra, porque a safra passada a gente viu as condições climáticas favorecendo bem, a gente depois viu os incêndios aí impactando, toda essa seca impactando na safra, e queria entender como que se desenhou as condições climáticas para essa atual safra.
Olha, Andressa, eu creio que esse ano aqui vai ser um ano também muito difícil, porque nós estamos hoje aí há mais de 100 dias sem chuvas, temperaturas elevadas, tivemos geadas, além da seca, esse ano aqui teve a novidade das geadas aí, que afetou um pouco aí as plantações das canas já cortadas. E eu vejo aqui, eu estou vendo esse ano aqui o reflexo esse ano dessa quebra de 15% na produção de cana por hectare. Isso é reflexo da seca do ano passado. Com certeza você vê hoje as canas aí que já estão brotando, você vê essas canas sentindo a falta de água, a falta de chuva. E isso com certeza também vai impactar a safra 26, 27, não tenha dúvida disso. E nós estamos aí agora aguardando as chuvas, e vamos aí depois mensurar o que danificou essa safra que vai vir futuramente aí. Mas que vai ter quebra e vai prejudicar, isso você não tenha dúvida. A gente só precisa mensurar daqui para frente se isso vai ser o novo normal. Esse período longo de estiagem, que geralmente era da segunda quinzena de setembro em diante, já iniciavam as chuvas de verão aqui, já começaram as chuvas logo depois do dia 15, dia 20 de setembro, e isso hoje não está acontecendo mais. A gente está vendo chuva aí a partir de outubro, às vezes até final de outubro, chuvas volumosas aí que compensem essa escassez hídrica. Vamos ver se isso vai ser o novo normal. Caso isso seja o novo normal, não tenha dúvida que vai impactar e muito na produção do Centro-Sul brasileiro de cana-de-açúcar.
Exatamente. E, João, tem alguma forma que o produtor pode minimizar essa seca para reverter essa produção? Tem algo que o produtor pode fazer, já que vai impactar próximas safras?
Olha, nós temos que, aí você tem que, aí você tem, o produtor hoje ele já está um pouco meio, vamos dizer assim, desanimado, não teve aí reuniões, as reuniões aí entre a Unic e Consecana até agora não deram um resultado positivo, está um impasse aí nessa reajuste no Consecana e consequentemente reajuste nos preços da cana e como formatar o preço da cana, não na TR, enfim. Então, a gente já vem vindo aí há 5 anos sem reajuste nesse Consecana, apesar de ter feito um estudo. Enfim, para você mitigar o efeito da seca, você tem que fazer investimento em tecnologia, você tem que fazer investimento em irrigação, procurar novas variedades de cana mais resistente, enfim. Tem todo um aparato a ser considerado e isso demanda muito esforço e muito investimento. Numa época de preços baixos, o produtor, principalmente os arrendatários e tudo, quem recebe por ATR há 5 anos recebendo na mesma proporção, quer dizer, os custos subiram e os reajustes não vieram. Então, tem que fazer hoje, prestar muita atenção em como investir e no que investir. Logicamente, as soqueiras de cana vão ficar mais velhas, vão precisar ser recuperadas ou replantadas, e isso vai ser um fator aí que o produtor, na hora de tomar a decisão, vai ter que tomar muito cuidado. O investimento é muito alto e vamos ver se vai compensar a remuneração.
João, a gente tem uma pergunta aqui, uma participação, que ele é do Igor Batista. Ele pergunta, como que fica, com relação às exportações de açúcar brasileiro? Como você enxerga?
Como eu enxergo,
Isso.
as exportações, os contratos firmados vão ser cumpridos, eles estão sendo cumpridos. Tanto é que eu falei para você na entrevista que esse preço nas bolsas hoje compensa mais você fazer etanol do que açúcar, mas como as usinas já fecharam contratos anteriores com fechamento de hedge, eles fizeram hedge, então os contratos os compromissos vão ser feitos, vão continuar a ser entregas, as entregas normais, e vai continuar normalmente. Por isso que a safra esse ano vai ser mais açucareira do que o colo.
A gente também acabou tendo outra participação aqui, que é com relação ao câmbio, se isso vai continuar pesando nas bolsas de Nova York e Londres para os preços do açúcar.
O câmbio para nós aqui, se tivesse uma valorização do dólar, seria bom em termos, mas como as usinas aqui, os grandes players aqui do mercado açucareiro brasileiro, geralmente, quando eles fecham um contrato, eles fazem a proteção cambial, que é o hedge. E isso evita grandes perdas aí, futuras, ou enfim, eles fecham isso para ter essa proteção. Logicamente que, se perpetuar, já estão dizendo, já tem consultoria aí estimando superávit de 4 milhões de toneladas nessa entre-safra, que vai ter um superávit global. Vamos ver como que vai se comportar, porque tem uma coisa, Andressa, em agricultura, que um ano nunca é igual ao outro, né? Sempre tem uma alteração, um lugar que não chove, ou chove demais, enfim. Esse ano aqui, apesar do Brasil ter uma dificuldade aí, vamos dizer, com relação ao clima, você vê que a Índia e a Tailândia se saíram muito bem, isso deprimiu o mercado, mas os produtores brasileiros aqui, como eu disse, fecharam negócios a um preço muito bom, acima de 19 centos de dólar por libra peso, fizeram hedge, que é a proteção, e estão entregando esse açúcar aí sem correr risco e sem prejuízos. Vamos ver daqui para frente, na safra 26 e 27, se essa tendência de preços deprimidos vão continuar, e aí vamos ver como que vai ficar o mix açucareiro ou alcooleiro, enfim. Tem aí a questão do álcool de milho. Então, tem várias coisas aí que a gente vai, ao longo do tempo, ver como que vai ser e como vão se comportar esses fatores para influenciar na safra seguinte.
Certo. Bom, João, eu agradeço a sua participação aqui no nosso site. Claro que eu vou te convidar para participar mais vezes aqui para a gente continuar trazendo mais informações do setor.
Sempre um prazer falar com vocês aí. A hora que precisar, me chama.
Você aí acompanhou a entrevista com o João Baggio, ele é que diretor-presidente da G7 Agro Consultoria, reportou aí que o preço do açúcar segue pressionado negativamente, com impacto na safra da Ásia, principalmente Tailândia e Índia, que estão com boas produções e, claro, isso tem impressionado o mercado. O João também trouxe um dado muito importante, que é as condições climáticas que impactaram no ano passado na safra de cana, já impactaram nesse ano e ele prevê que as condições climáticas devem impactar no próximo ciclo aí da safra de cana. Aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai seguir acompanhando e trazendo todas essas informações, tá certo? Bom, eu fico por aqui, mas eu convido você a acompanhar essas e outras entrevistas que a gente faz ao longo da nossa programação aqui no site do Notícias Agrícolas. Te espero lá. Até mais.